Audiobook Grátis apresenta Quando foi do cerco de Uruguaiana pelos paraguaios em 65 e o imperador Pedro II veio cá, com toda a frota da sua comitiva. Andei muito por esses meios, como vaqueano, como chasque, como confiança dele era o que encilhava-lhe o cavalo, que dormia atravessado na porta do quarto dele, que carregava os papéis dele e as armas dele. Começou assim, fui escalado para o esquadrão que devia escoltar aquele estadão todo. Quando a força apresentou-se ao seu general Caxias, o velho olhou. Olhou. E não disse nada. Cada um, firme como um tarumã as guascas, das melhores, as garras, bem postas, os metais, reluzindo os fletes tosados a preceito, a cascaria. A parada. E em cima de tudo, tirante eu, uma indiada macanuda, capaz de bolear a perna e descascar o facão até para Cristo, salvo seja. Pois o velho olhou, olhou, e ficou calado. E calado saiu. O tenente que nos comandava, relanceou os olhos como numa sufocação e berrou, firme. E dando um torcicão forte na banda, começou a mascar a pera, furioso. E ali ficamos-se de vez em quando um bagual escarceando, refolhando, escarvando. Daí a pouco, de em frente, das casas, veio saindo Nia Gintama, muito em ordem, dia 2, dia 3. Na testa vinha um homem alto, barbudo, ruivo, de olhos azuis, pequenos, mas muito macios. À esquerda dele, dois passos menos, como na ordenança, o velho Caxias, fardado e firme, como sempre. O outro, o ruivo, assim a modo um gringo, vinha todo de preto, com um gabão de pano piloto, com veludo na gola e de botas russilhonas, sem esporas. Pela pinta devia ser muito maturrango. Não trazia espada nem nada, mas devia ser um maioral porque todos os outros se apequenavam para ele. Quem seria? O tenente descarregou umas quantas vozes e nós estávamos como corda de viola. O ruivo passou pela nossa frente, devagar e mirou um flanco e outro, e falou com o velho, mostrando um ar risonho no rosto sério. O velho acenou ao tenente, que tocou o cavalo e firmou a espada em continência. Então o ruivo disse, está bem, senhor tenente, estou satisfeito. Mande-me aqui um dos seus homens, qualquer, o tenente bateu a espada e deu de rédea, e parou mesmo na minha frente. Eu era guia da fila testa. Cabo Blau Nunes. Pé em terra. 1. 2. Estava apeado e perfilado, com a mão batendo na aba levantada do meu chapéu de voluntário. Apresente-se. E baixinho, fuzilando nos olhos, boquejou-me, aquele é o imperador se te enredas nas quartas, defumo-te. Ora, caminhei firme quando cheguei a 5 passos do ruivo, tornei a quadrar o corpo, na postura dos mandamentos. Aí o velho Caxias perguntou, sabes a quem falas? Diz que ao senhor imperador, sua majestade o imperador, é que se diz. A sua majestade o imperador. Vai então, o tal, que pelo visto, era mesmo tão falado imperador, disse, numa vozinha fina, bem cabo, você vai ficar na minha companhia, há de ser o meu ordenança de confiança. Quer, o senhor imperador vai ficar mal servido, sou um gaúcho muito cru, mas para cumprir ordens e dar o pelego, tão bom haverá, melhor que eu, não. Aí o homem riu-se e o velho também. E vai este indagou, conheces-me. Como não? Desde 45, no Ponche Verde fui eu que uma madrugada levei a Vossa Excelência um ofício reservado, para sua mão própria. E tive que lanhar uns quantos baianos abelhudos que entenderam de me tomar o papel. Vossa Excelência mandou-me dormir. E comer na sua barraca, e no outro dia me regalou um picaço grande, mui lindo, que, bem me parecia, sim. E ainda és o mesmo homem? Sim, senhor, com algum osso mais duro e o juízo mais tironeado, é que sua majestade vai precisar de um chasque provado, seguro. Há perigo, na missão, uê. Seu general. Meu pai e minha mãe hoje, é esta. E beijei a minha divisa de cabo. O imperador pôs a mão no meu ombro e disse, estimo-te. Podes ir. E cala-te. E vancê creia, que diabo, tive uma estremeção por dentro. Eu pensava que o imperador era um homem diferente dos outros. Assim todo de ouro, todo de brilhantes, com olhos de pedras finas. Mas, não senhor, era um homem de carne e osso, igual aos outros. Mas como queira. Uma cara tão séria. e um jeito ao mesmo tempo tão sereno e tão mandador, que deixavam qualquer de rédea no chão. Isso é que era. Fiz meia volta e fui tomar o meu lugar. O esquadrão desfilou, apresentando armas, e fomos acampar. Logo a rapaziada crivou-me de perguntas. Mas eu, soldado velho, contei um par de rodelas, queimei campo a boche, mas não afrouxei nada da conversa a não ver. De tardezita já entrava de serviço. A não ser nas conversas particulares daqueles graúdos, pois tudo era só seu barão, seu conselheiro, seu visconde, seu ministro, eu sempre via e ouvia o que se passava. E a bem boas assisti. Um dia apresentaram ao imperador um topetudo não sei d'onde, que perguntou, mui concho, então vossa majestade tem gostado disto por aqui? Sim, sim, muito, então por que não se muda pra cá, com a família? Outro, no meio da roda, puxou da traíra, sovou uma palha de palmo, e começou a picar um naco, esfregou o fumo na cova da mão, enrolou, fechou o baio e mui senhor de se ofereceu ao imperador. É servido? Não, obrigado, parece-me forte o seu fumo, não sabe o que perde. Então, com sua licença. E bateu o isqueiro e começou a apitar, tirando cada tragada que noveava o ar. Havia um que era barão e comandava um regimento, que era mesmo uma flor tudo moçada parelha e guapa. O imperador gabou muito à força, e aí no mais o barão já lhe largou esta agachada, que vossa majestade está pensando. Tudo isto é indiada coronilha, criada a pojo, churrasco e mate amargo. Não é como essa cuscada lá da corte, que só bebe água e lambe a barriga. Este mesmo barão, de uma feita que o dê. Pedro procurou no bolso umas balastracas para dar uma esmola e não achou mais nada, desafivelou a guaiaca e entregando-a disse, tome, senhor. Cruzes, nunca vi homem mais mão aberta do que vossa majestade, olhe que quem dá o que tem, a pedir vem. Mas, quando quiser os meus arreios prateados, e até a minha tropilha é só mandar. Só reservo o tostado crespo e um qualquer pelego, mas, senhor barão, nem por isso eu dou o que desejara, ora qual. Vossa majestade não dá a camisa. Porque não tem tempo de tirá-la. Numa das marchas paramos num campestre, na beira de um passo, perto de um ranchito. Daí a pouco, com uma trouxinha na mão apareceu no acampamento uma velha, que já tinha os olhos como retovo de bola. Por ali andou mirando, e depois entrando mesmo no grupo onde ele estava, disse, bom dia, moços. Qual de vocês é o imperador? Sou eu, dona. Assente-se. A velha olhou de alto a baixo, calada, e depois rindo nos olhos, Deus te abençoe. Nossa Senhora te acompanhe, meu filho. Eu trago-te este bocadinho de fiambre. E abrindo o pano, muito limpinho, mostrou um requeijão, que pela cor devia de estar um gambelo, de gordo e macio. Dom Pedro agradeceu e quis dar uma nota à velha, que parou patrulha. Não. Não. Tu vais pra guerra. Os meus filhos e netos já lá andam. Eu só quero que vocês não se deixem tundar. Houve uma risada grande, da comitiva. A velhota ainda correu os olhos em roda e indagou, diz que o seu Caxias também vem aqui. Quem é? Sou eu, Patrícia. Conhece-me? De nome, sim, senhor. O meu defunto, em vida dele, sempre falava em Vancê. Pois os caramurus iam fuzilar o coitado, quando Vancê apareceu. Lembra-se? E vai, quando seu general Canabarro fez a paz entre os farrapos e os legais, o meu defunto jurou que onde estivesse o seu Caxias, ele havia de ir. Mas morreu, provia do enxume, que apareceu, aqui, lá nele. Mas, como por aqui, correu que Vancê ia para a guerra dos paraguaios, o meu filho mais velho, em memória do pai, ajuntou os irmãos e os sobrinhos e uns quantos vizinhos e se tocaram todos, para se apresentarem de voluntários, a Vancê. Vancê dê notícias minhas e bote a benção neles e diga a eles que não deixem o imperador perder a guerra. Ainda que nenhum deles nunca mais me apareça. Bem, com sua licença. Seu imperador, na volta, venha pousar no rancho da Nhantuca é de gente pobre, mas tudo é limpo com a graça de Deus. E sempre há de haver uma terneira gorda para um costilhar. Passar bem. Boa viagem. Deus os leve, Deus os traga. O imperador, esse era meio maricas, era, abraçou a velha, prometendo voltar, por ali, e quando ela saiu, disse, como é agradável esta rudeza tão franca. Numa cidade onde pousamos, o imperador foi hospedado em casa de um fulano, sujeito pesado, porém muito gauchão. Quando foi hora do almoço, na mesa só havia doces e doces. E nada mais. O imperador, por cerimônia, provou algum sacomitiva arriou aqueles cerros açucarados. Quando foi o jantar, a mesma coisa, doces e mais doces. Para não desgostar o homem, o imperador ainda serviu-se, mais pouco e de noite, outra vez, chá e doces. O imperador, com toda sua imperadorice, gurniu fome. No outro dia, de manhã, o fulano foi saber como o hóspede havia passado a noite e ao mesmo tempo acompanhava uma rica bandeja com chá e doces. Aí o imperador não pôde mais. Estava enfarado, meu amigo, os doces são magníficos. Mas eu agradecia-lhe muito se me arranjasse antes um feijãozinho. Uma lasca de carne. O homem ficou sério. E depois largou uma risada, que? Pois Vossa Majestade come carne? Disseram-me que as pessoas reais só se tratavam a bicos de rouxinóis e doces e pasteizinhos. Por que não disse antes, senhor? Com 300 diabos. Ora esta. Vamos já a um churrasco. Que eu, também, não aguento estas porquerias.